em Juízes 6. Versículo de 1 a 24. E eu gostaria que você prestasse muita atenção nessa palavra. Deus trouxe você aqui nessa noite para dizer para você que Ele trabalha em tempos sombrios. Esse é o tema dessa palavra nessa noite. Como Deus trabalha em tempos sombrios. E o que é um tempo sombrio? Eu não sei como que você está hoje. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei o que você tem enfrentado, se você está passando por tempestades ou por bonanças. Mas uma coisa eu sei, que Deus tem a forma certa de trabalhar nos momentos difíceis. Por isso que Deus trouxe você aqui nessa noite. Talvez você pense, eu estou indo porque me convidaram, porque eu não tenho outra coisa, ou porque alguém vai me cobrar. Não. Você veio aqui nessa noite para Deus falar no seu coração coisas grandiosas. Quem já leu o livro de Juízes vai entender o que é um tempo sombrio que esse povo de Israel sofreu, foi o tempo de Juízes. Nesse momento que Deus aqui fala com Josué, com Gideão, é um tempo que Israel tinha abandonado o Senhor. E tudo que eles produziam, o inimigo ia lá e acabava com tudo, consumia, roubava, destruía. Essa situação que estava Israel nesse tempo. Porque quando Josué morre, infelizmente ele não deixou sucessor. E quando nós chegamos no livro de Juízes, nós entendemos que não tinha governo. As pessoas não temiam o Senhor, cada um fazia o que queria. E quando não tem liderança, bagunça o negócio. Né? E Israel estava bagunçado. Então nós vamos entender melhor aqui. De novo, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E durante 7 anos... Ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel. Por isso, os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas. Volta lá. Pulou? Não? É isso mesmo? Os midianitas prevaleceram contra Israel. E por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que os israelitas semeavam, os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente os atacavam. Acampavam em Israel, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois e nem jumentos. Olha só, não deixava nada, nada. Pois vinham com o seu gado e as suas tendas como uma nuvem de gafanhotos. Eram tantos que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta, que lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu tirei vocês do Egito, da casa da servidão. Eu os livrei das mãos dos egípcios, das mãos de todos os opressores, e os pusei e dei a vocês a terra deles. E disse: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adorem outros deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Mas vocês não deram ouvido à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo no lagar. Irmãos, presta atenção. Lagar não é lugar de malhar trigo, tá? Lagar é lugar de pisar uvas. Mas ele estava pisando trigo nesse lugar. Para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está com você, homem valente. Eita glória. Gideão respondeu: ah, meu senhor, como diz assim, eu? Quem sou eu, né? Mais ou menos isso que ele quis expressar. Ah, meu senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Nós perguntamos isso muitas vezes quando nós estamos passando por momentos sombrios. Não é verdade? E ele pergunta, ele fala assim: por que nós estamos sofrendo tudo isso se o Senhor está conosco? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? E eles disseram: o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Gideão respondeu novamente: ah, Senhor, como eu vou livrar Israel? Quem sou eu, né? Novamente ele, dizendo como Moisés falou lá em Êxodo 3. Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu sou o menor na casa de meu pai. Mas o Senhor disse: já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fosse um só homem. Gideão respondeu: se de fato encontrei favor aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que está falando comigo. Antes de continuar, nos momentos sombrios nós também duvidamos que Deus está falando com a gente. É ou não é verdade? Tem hora que a gente fala assim: será que é Deus mesmo? Não aguento mais comer farinha com açúcar e lamber caju com sal. Será que o Senhor está comigo? Peço que não te afaste daqui até que eu volte e traga a minha oferta e a coloque diante de ti. E ele respondeu: eu esperarei até que você volte. Outra coisa que eu aprendi aqui nesse texto: mesmo no momento de escassez, ele não deixou de ofertar. Vocês viram aí? Tem gente que fala assim: eu não posso, nada, pastor. O senhor nem sabe o que eu estou passando. A Bíblia diz que o midianita levava tudo que eles tinham, e esse camarada, por isso que Deus viu algo nele diferente, ele ofertou no momento de escassez. Gideão entrou em casa, preparou um cabrito e fez pães sem fermento com 20 litros de farinha. Eita, é cearense esse cabra aqui, né? Comedor de farinha de jeito. Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela. Depois trouxe tudo até debaixo do carvalho e o entregou ao anjo. Porém o anjo de Deus lhe disse: pegue a carne e os pães sem fermento e coloque-os sobre esta rocha. Depois derrame o caldo em cima. E foi o que Gideão fez. Então o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que trazia na mão, tocou a carne e os pães sem fermento, saiu fogo da rocha e queimou a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu da presença dele. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, disse: ai de mim, Senhor Deus, pois viu o anjo do Senhor face a face. Mas o Senhor lhe disse: que a paz esteja com você, não tenha medo, você não morrerá. Aleluia. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe deu o nome: o Senhor é a paz. Até o dia de hoje, esse altar está em Ofra, que pertence à família de Abiezer. O Senhor é a sua paz. Feche seus olhos. Espírito Santo, nós estamos aqui diante de uma palavra tão poderosa. Uma palavra tão linda, Deus, que o Senhor nos trouxe nessa noite para falar conosco. Porque eu tenho certeza que muitos aqui estão passando por momentos sombrios. Momento, às vezes, de dores, de incertezas. Mas o Senhor nos trouxe aqui para dizer que o Senhor é a nossa paz. Que o Senhor possa falar com cada um de nós, meu Deus. Que não seja eu, mas o Senhor falando conosco. Nós não queremos, ó Pai, ouvir aquilo que vai nos agradar, mas aquilo que agrada o Senhor primeiro. No nome de Jesus, amém. Amém? Que texto, hein? Se nós orássemos aqui, encerrássemos o culto, estava tudo certo. Porque essa palavra, ela é poderosa demais, é viva, é eficaz. Nós vemos aqui que quanto maiores forem as perseguições e as ameaças contra a igreja, maior será o poder salvador de Deus. Quando eu falo a perseguição da igreja, você, quanto maior luta você tem enfrentado, querido, amado irmão, mais há poder de Deus sobre a tua vida. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde mais precisou de graça, mais teve graça. Quando nós olhamos para os nossos filhos, quem tem mais de um, né? Como que é? Quem recebe mais da nossa atenção? É o que mais precisa. Não é o mais velho. Não é assim? Geralmente é o menor. O mais velho até reclama. Mas o mais velho já sabe se virar. O pequeno não sabe. Não é assim? Então quanto mais precisa, mais o pai cuida, mais o pai zela. O pai vai tirar a comida para ele. O pai vai dar banho, o pai vai vestir. É assim que eu faço lá em casa com o Quemuel. Porque ele precisa mais de mim. O Abraão nem deixa eu banhar mais com ele, né? Então eu não dou banho no Abraão. Eu não visto roupa no Abraão. Ele não precisa mais, ele se vira só. Já é um hominho, né? Já é um varãozinho. Então já está sabendo se virar. Ele já faz a comida quando não estou em casa. Já deixo para ele limpo, lava a roupa. O Abraão resolve lá em casa. Então, a atenção minha com ele é outras, diferente do pequeno. Não que eu não dou mais atenção. Mas quem requer mais cuidados é o menor. Então, quando você sofre perseguições, quando você sofre ameaça à igreja, maior será o poder salvador de Deus sobre as nossas vidas. Aqui nós vemos uma história de um homem chamado Gideão, que ele estava enfrentando perseguições e lutas por causa que o povo fez o que era mal diante do Senhor. Então desperta algo aqui. Tem coisas que é a luta e a perseguição mesmo, que o diabo se levanta contra nós, mas tem coisas que nós que provocamos. É ou não é? Porque o texto é muito claro. Israel fez o que era mal contra o Senhor. Adorou outros deuses, trouxe os balaíns para a tenda de Israel e fez uma bagunça. E aí começou, abriu as portas para que o diabo pudesse vir e atacá-los. Então tem coisas nas nossas vidas que nós que abrimos porta para que o diabo venha e ataque. Não é verdade? E começa a vir tempo sombrio e você fala: o que que foi? Pastor, pelo amor de Deus, eu não aguento mais, que luta. Calma. Tem a solução. A solução aqui foi que o povo clamou ao Senhor. Então nós... E até saí aqui da palavra. Então quando tem um tempo mau, nós precisamos clamar ao Senhor. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Esse povo fez errado, veio dificuldade, veio lutas. Aí você pode falar do outro lado, mas pastor, peraí. Eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu sou líder de célula, eu não falto uma célula, eu estou nos cultos todos os dias, eu não estou fazendo nada de errado, estou vivendo em santidade, e estou passando tempo sombrio também, porque, eita glória, porque o mundo jaz o maligno, porque no mundo tereis aflições, Jesus falou isso. Não é por causa disso que eu vou deixar de ser santo, que eu vou deixar de viver uma vida íntegra. E muitas vezes nós recebemos também por tabela, né? Os problemas é de uma e me atinge. É ou não é assim? Vamos lá. Quando nós colocamos um governo mau para governar o nosso país, nós não sofremos? Sofremos. Escolhas erradas? Talvez não foi você que escolheu, mas outro escolheu por nós. E aí nós temos consequências. É ou não é assim? E o que eu faço então? Eu clamo ao Senhor, porque para Deus tem, tudo é possível. Vivemos em tempos espiritualmente sombrios que podemos nos, que podem nos levar ao medo, ao desespero. O livro dos Juízes embossa um tempo espiritual mais sombrio da história de Israel. Josué havia conduzido o povo até a terra prometida, mas após a sua morte, Israel se afastou do Senhor e serviu a outros deuses. Então, fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, serviram aos Balaíns, porquanto deixaram ao Senhor, serviram a Baal e a Astarote. No capítulo 2, versículo 11 a 13, você vai ver isso. Esses deuses. E eu vou falar algo muito importante aqui para você e para mim. Se tem uma coisa que Deus nunca vai compartilhar e vai dividir com ninguém, é a sua glória. Ou você é adorador do Senhor, ou você não é, querido. Não existe duas coisas. Não existe você adora o Senhor, serve a Deus, entende que Ele é o único suficiente na sua vida e dali a pouco você está adorando outras coisas por aí. Tem um amigo meu que ele fala assim, Cícero, eu entendi na minha vida cristã assim, ó, ou você é de Deus ou você é do capeta. Ele já é logo assim, rasgado. E ele não está errado. Ou você está com Deus, está com o Senhor, ou você está com o capeta. Ele fala desse jeito para mim. Eu falo, rapaz, é verdade. Tem muita gente querendo ser salvo. Tem muita gente falando assim, não, eu quero ir para o céu, sim, e eu vou. Esses crentes aí dizem que só eu, mas eu também vou. Mas não quer nada com aquele que pode dar salvação. Não tem relacionamento com Jesus. Ei, para ser salvo, precisa ter relacionamento com Jesus. Porque Ele é o único caminho que leva para a salvação, não tem outro. Como que eu quero ser salvo, mas não quero me envolver com aquele que é o autor da vida eterna, que é Jesus Nazaré? É impossível. Mas Deus trouxe você aqui nessa noite para dizer, hoje é o dia de você me clamar a mim, e eu vou responder o seu clamor. Porque eu amo a sua vida. Porque você é importante. Sabe, todas as vezes que um povo se afasta de Deus e adora outros deuses, a consequência é perseguição, é fome, é dor. Todas as vezes que uma pessoa se afasta do caminho do Senhor, querido, repita aqui, não tenho problema em repetir. Eu não estou falando afastar de uma denominação, eu estou falando de afastar do Senhor. Eu tenho muita tranquilidade em falar sobre isso. Toda vez que você se afasta da presença do Senhor Jesus, toda vez que você e eu nos afastamos de Deus, as consequências é perseguição, é escassez, é fome, é dor, é rancor, é amargura, é tristeza. É ou não é assim? É. Mas a mensagem encorajadora do livro de Juízes é que Deus trabalha mesmo nos tempos mais sombrios, através de pessoas fracas e limitadas, para cumprir o seu propósito soberano. Diga glória a Deus. Essa pessoa é eu e você. Seja um Gideão na vida de quem está precisando. Nossa geração precisa de Gideões, homens e mulheres jovens, que cuida daquilo que o Senhor tem para você. Gideão poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas ele usa uma estratégia. Os midianitas roubando, matando, levando tudo, mas ele leva o seu trigo para malhar em um lugar diferente, no lagar. Estratégia para cuidar daquilo que o Senhor deu para ele. Você está tendo estratégia para cuidar daquilo que Deus tem dado para você? Comece a malhar o trigo no lugar diferente. Comece a falar do amor de Deus em lugares diferentes. Comece a ser um Gideão na vida de pessoas, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, onde você chegar, que o tempo está sombrio, está escuro. Comece a declarar no nome de Jesus que Ele é a luz. Aleluia! Em tempo sombrio, só Jesus pode clarear, porque ele diz: eu sou a luz do mundo. Eita glória! Gideão nunca teria feito o que ele fez se Deus não estivesse com ele. Você só vai poder fazer coisas grandes se Deus estiver com você. Diga para a pessoa aí: você só vai fazer grandes coisas se Deus estiver com você. Mas a pergunta mais preocupante não é se Deus está com você, é se você está com Deus. Essa é preocupante. Você consegue entender? Talvez você fale: Senhor, eu amo tanto o Senhor. Mas você conseguiu entender o quanto que Ele te ama? Você já fez essa comparação? Às vezes nós falamos que nós amamos ao Senhor, e até choramos. Mas você já entendeu o quanto que você é amado por Ele? O quanto que o amor de Deus é expressado na sua vida? Deus sempre vai tomar iniciativa para que você prospere. Deus sempre vai tomar iniciativa na sua vida para você prosperar. Deus começou, houve um clamor, e Deus levanta um profeta e envia num lugar sombrio. Deus é o Salvador, como Paulo disse: temos esse tesouro em vasos de barro, para que a grandeza superior do poder seja de Deus e não de nós mesmos, segundo Coríntios 4:7. Mesmo em tempo de ameaça contra a fé cristã e os princípios da palavra, Deus nos encoraja a confiar nele e em sua salvação. Não importa o quão sombrio sejam os tempos, ele continua a agir para a sua glória. Aleluia! Deus continua agindo para que o nome dele seja glorificado, irmãos. Deus está agindo nas nossas vidas. E nós vamos ver aqui alguns pontos a respeito de pessoas que Deus usa, que nós olhamos muitas vezes, falamos assim: poxa, mas logo ele. Não tem quando Samuel vai lá para ungir o futuro rei? Olhando os bonitão, os grandão. Nosso tamanho assim, Ney, né? Ninguém olhava. Olhava assim um Vitão, né? Eu acho só o Vitão. O João ali, né? Nós assim de 1,5 metro para baixo. E o Gideão era o menor ainda, cara. Acho que ele era um anão, né? O Gideão é pequeno. Primeiro ponto: Deus usa pessoas fracas para realizar seu propósito soberano. Eita glória! Deus usa pessoas improváveis. Por isso que eu falo para você, querido, está aqui nessa noite, não olhe para suas qualidades ou para suas fraquezas, para aquilo que talvez você pense que não é. Talvez você teve situação na sua vida que você não conquistou porque você teve medo de... ou algo dentro de você falou, não é para mim, eu não sou capaz, não foi feito para mim isso. E você desistiu. Nós estávamos na conferência, segunda-feira, eu, Gislaine, o José, e o Ministério Louvor entrou lá, né, Gislaine? Rapaz, entrou um cabrinho desse tamanho assim, ó. Magrinho. Eu falei, rapaz, esse cara, isso aqui, olha. Meu irmão, mas quando esse homem abriu a sua boca, começou a adorar. Mas nós olhamos o quê? A aparência, né? Eu falei, ah, será que esse cabra vai cantar alguma coisa mesmo, né? Pois é. E quando ele abriu a voz do trovão dele, o céu desceu naquele lugar, irmão. Deus manifestou através do louvor. Um homenzinho usado por Deus. Porque Deus usa pessoas fracas para realizar grandes coisas. Deus usa os pequenos para derrubar os gigantes. Ei, Deus quer usar você para ser um vencedor nos tempos sombrios, para ser bênção na vida de outras pessoas. Não chore junto com ele. Fala, levanta, irmão, eu estou aqui com você. No nome de Jesus, levanta e anda. Aleluia. Deus não procura um homem com habilidades militares renomadas. Mas Deus, ele procurou que um homem fraco que ele mesmo fortaleceria. A fraqueza de Gideão é visível em quatro aspectos. Olha só. Tem quatro aspectos na vida de Gideão que nós vimos no texto. Que mostra que ele era fraco. Primeiro aspecto, ele era medroso. E muito. Eu já contei aqui várias vezes. Eu demorei para casar porque eu tinha medo de levar corte. Mas não é esse corte do YouTube, não. Era um não, Thiago. Vixe. Eu tinha um medo. Hoje não, né? Hoje tá fácil. Hoje o cara não precisa chegar, né? Hoje, uma grande maioria das moças aí afora é que chega no camarada, né? Mas no nosso tempo, né, Pedrão? Nós tínhamos que conquistar. Mas eu tinha um medo. Eu me lembro que uma vez uma moça, rapaz, ela só faltou falar assim, ó, me pede. E eu com medo, cara. E tremia. Descemos do ônibus, tchau. E eu cheguei em casa, por que eu não falei? Por que eu não disse? Porque era a hora de ter falado. Não era para ser, a minha amada estava preparada. É só um exemplo. A pastora nem está aqui, por isso que eu estou falando. Mas o que eu quero dizer é que o medo me impedia. O medo impede a gente de tantas coisas. Gideão, por causa do medo, ele pega o trigo e ele vai para um lugar diferente, pisar o trigo lá no lagar, onde é lugar de pisar uvas, porque ele estava com medo. Ele estava malhando o trigo em um lugar, se escondendo dos midianitas. Quando o povo de Deus é perseguido, muitas vezes o povo de Deus se esconde. Quantas vezes nós como igreja nos escondemos de trás de alguma aparência, falamos isso ontem aqui na vigília, atrás de vestes sacerdotais, de uma religiosidade, de um engano, de uma mentira. Às vezes nós queremos passar para pessoas que nós somos o que não somos, essa é a realidade, irmãos. E aí quando estamos longe da nosso convívio, aí começamos a ser quem nós somos e vamos para outros caminhos errados. Mas eu faço uma pergunta para você nessa noite: você é o que se esconde ou você é aquele que atende a convocação? Hein? Quantos momentos sombrios se levantam, você é aquele que vai correr, fugir, ou aquele que vai dizer: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos? Quem é você? A segunda característica do Gideão é que ele era incrédulo. E é um problema sério. Hebreus 11:6 diz que uma forma de agradar a Deus é fé. Quando fala em Hebreus 11:6, ali aquela fé não é para você conquistar nada, não. É para você agradar a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque importa que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. A Bíblia diz que Jesus, depois que ressurgiu, ressuscitou, alguns discípulos viram o Senhor, mas o Tomé não tinha visto o Senhor. E aí, eles contam para Tomé: olha, nós vimos o Senhor. E o que que Tomé fala? Eu só creio se eu tocar, se eu pôr as mãos. E um belo dia estão reunidos todos ali numa célula. Jesus aparece. Toca, Tomé. Senhor! É o Senhor mesmo! E o que que Jesus fala para Tomé? Bem-aventurados aqueles que não veem e creem. Feliz é quem não consegue ver, mas crer. A fé que agrada ao Senhor é a fé que crê que Ele existe, é presenteador, galardoador do que os buscam. A incredulidade é algo muito terrível na vida de uma pessoa. Se ele não vê nada palpável, ele fala assim: não vai acontecer, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. O desafio da compra desse terreno que nós vamos comprar, amém? Meu coração até treme. Hoje. Já começou. Você acha que não dá medo? O mundo espiritual já foi aberto. Mas que dá frio na barriga, dá. Como que vamos pagar? Na onde que está o recurso? Na onde que está o recurso? Está no bolso de cada um de nós. Você vai dizer assim: Senhor, todo escorpião caia por terra do meu bolso. Em nome de Jesus. Eu profetizo bonança, vida financeira dos irmãos aqui, em nome de Jesus. Irmãos, eu não gosto de falar muito, ficar pregando sobre essa questão de prosperidade, mas eu creio que o meu Deus é um Deus próspero e quer que os seus filhos prósperem. Isso mesmo, Abraão. Vocês adolescentes, vocês serão prósperos. Jovens prósperos que vão prosperar. Eu creio nisso. Mas para prosperar precisa de deixar duas coisas, jovens: preguiça e o medo. E a incredulidade. Gideão acreditava que Deus havia abandonado Israel, no versículo 13. Mas o Senhor ainda estava agindo. Ele havia perdido a esperança na libertação. Mas eu faço uma pergunta: você crê que Deus pode mudar a realidade da sua vida e do seu povo? Quem crê? Eu creio. Eu creio que Deus pode mudar a realidade do meu povo, da minha casa, da minha vida. Eu creio nisso todo dia. todos os dias. Terceira característica: Gideão olhou para a sua própria capacidade. É outro problema. Ele faz uma pergunta para... Ele fala para o anjo assim: como vou livrar Israel? Olha só que pergunta. Você já imaginou? Pensa aí. Imagina a história que nós lemos aqui. Começa a visualizar ela na sua mente. Vai lá nessa história e fala assim: sou eu lá. Nessa noite você vai estar lá malhando o trigo, lá orando, buscando, e de repente o anjo do Senhor aparece para você. E fala assim: eu vou te usar para livrar essa cidade da mão do capeta. Sua família toda vai ser restaurada. E você vai... Imagina isso aí. Aí você fala assim: eu? Tem gente lá que nem gosta de mim. Tem familiar meu que não quer nem que eu vá lá na casa dele. Quem sou eu? Quem sou eu? E você vai colocar coisas para Deus ainda, como ele colocou. Vou sensibilizar o coração de Deus agora. Senhor, a minha família é a mais pobre, não tem recurso nenhum. E vou mais além. Eu sou o menor. Meu Deus. Manda o grandão lá, o bonitão. Manda o que tem dinheiro, pai. Manda aquele que sabe falar bonito. Aquele que é estudado. E o Senhor, se eu falo de Deus, você não entendeu nada. Você não está entendendo nada. Isso não tem uma semelhança conosco? Fala que não tem dia que nós estamos assim com Deus. Tem dia que parece que nós somos andarilhos, somos mendigos diante de Deus. Fala assim: eu sou coitado mesmo, pobre, cego, nu, aleijado, miserável, né? Meu irmão, tem dia na nossa vida nós estamos arrastando. Tem dia que você vai falar, você acha que você... Ninguém lembrou de você. Todo mundo está sendo abençoado. As bênçãos caem para todo lado. Parece que tem um guarda-chuvão aberto que bate e vai para os lados e não chega na gente. Você fala: meu Deus, o que é isso? Eu estou orando, estou buscando, estou sendo fiel. E comigo não acontece, só acontece na vida do pastor. Só acontece na vida do Tiago. Ei! Pare de olhar para as suas capacidades próprias. Porque as nossas capacidades nos levam à frustração. A nossa capacidade nos frustra. Mas o poder lá vem de Deus. É Deus quem nos capacita. É Deus que nos dá a vitória. Estava falando ontem aqui sobre acender o fogo. Atos 28 conta a história que Paulo, ele reuniu ali com muitas pessoas naquela ilha que o barco foi, quase naufragou, né? E eles pararam ali em Malta. E a Bíblia diz que Paulo, quando vê que a chama está apagando daquela fogueira, ele falou assim: eu vou ser o cara que eu vou alimentar o fogo aqui. E ele vai lá catar gravetos. E a Bíblia diz que uma víbora, uma serpente, faz o que com Paulo? Enrola no braço de Paulo. E morde. Mas ele enrola. Porque todas as vezes que você se colocar diante de Deus para acender a fogueira, Satanás vai tentar enrolar e te parar. E o que que Paulo fez? Meteu o pé na cobra, mete, Satanás, sacode, vai para lá, Satanás. Nada e ninguém vai me impedir de ser aquele que vai incendiar essa geração. Ei, Deus está chamando a gente para isso. Mas tem muita gente se embolando com serpente, embolado. Eu não consigo. A cobra me embolou tudo. Ei, está na hora de jogar essa cobra fora. Tem gente que acostuma com o veneno da cobra. E com a cobra embolada. Eu não posso, pastor, eu não vou fazer não. Eu não dou conta. Eu sou fracassado, minha família é menor, eu sou pequeno. Ah, logo eu, não põe eu não. Não, é você, querido, é você. Quarto, Gideão duvidou das promessas de Deus. Mesmo após ouvir a promessa, pediu sinais. Juízes 6,17. Em momento de desespero, esquecemos como Deus já nos sustentou. É ou não é assim? Nos momentos de desespero, você só lembra daquele momento. Você não lembra que teve um tempo atrás, você também passou um momento tão terrível. Talvez até pior do que esse. Deus sustentou você, resgatou, restaurou, tirou, te livrou. E hoje você já esqueceu de tudo isso. Está achando que esse Deus não pode mais fazer? É como se só naquele tempo Deus estivesse agindo. Deus age na sua vida todo o tempo, querido. Não duvide das promessas do Senhor. Talvez você também seja um Gideão, medroso, incrédulo, fraco ou duvidoso. Mas Deus escolhe pessoas assim para mostrar o seu poder. Confia em Deus. Confiar em Deus é a solução para as pessoas fracas que querem vencer na vida. E quer ver o agir de Deus? Você quer ver o agir de Deus? Segundo ponto. As pessoas fracas que Deus usa devem aprender a confiar em sua força poderosa. Diga para a pessoa que está ao seu lado: você precisa aprender a confiar na força poderosa do Senhor. Eita, glória. O texto mostra três requisitos de confiança no poder de Deus. Primeiro requisito: confiar em Deus requer arrependimento e confissão. Primeiro requisito: confiar em Deus requer arrependimento e confissão. Porque aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Você quer vencer? Pessoas fracas que Deus usa, elas devem confiar em Deus. Elas devem se arrepender. Ela deve confessar. E Gideão, ele teve que começar derrubando os ídolos de sua casa. Em Juízes 6,25, antes de derrotar os inimigos, ele precisou arrumar a casa. Arrependimento é o primeiro passo para ver a salvação de Deus. Arrependimento é o primeiro passo para você ver a ação de Deus na sua família, na sua vida e na sua casa. Entendeu? Eu disse aqui no início que Deus trouxe você aqui nessa noite, porque Ele tinha essas palavras para você. Porque Deus não vai usar pessoas autossuficientes, prepotentes, orgulhosas, que não se arrependem, que acham que pode, que acham que são bam, bam, bam. Não. Mas Deus usa aqueles que arrependem, que se humilham diante do Senhor. A Bíblia diz que aquele que se humilha será exaltado. Aqueles que confessam e deixam os seus pecados. Aqueles que entendem e falam assim: Pai, ainda fraco, ainda que eu sou pequeno, mas eu creio que o Senhor é um Deus grande. A Bíblia conta a história de um homem também chamado Zaqueu, pequeno, que sobe numa árvore porque ele tinha uma necessidade de ver Jesus. Qual é a sua necessidade hoje? O que tem impedido de você ver Jesus? Daquele homem era a sua estatura, mas ele sobe, ele toma atitude, Dalvan. Atitude de se aproximar de Deus. Tem pessoas que vão vivendo um tempo sombrio, mas não toma atitude nenhuma. Continua vivendo a mesmice, continua vivendo a mesma coisa, não busca o Senhor, não tem prazer em buscar, não quer subir numa árvore para ver Jesus, e nem convida Jesus também para estar no seu lar, na sua casa. Convide Jesus hoje para mudar a sua história, e Jesus entra na casa de Zaqueu, e quando Jesus chega lá, Jesus não fala nada, mas Zaqueu fala: eu vou dar tudo aquilo que eu tirei das pessoas devolver, e o que eu tenho dividir com os pobres. E Jesus fala assim: hoje veio salvação a essa casa. Você quer salvação na sua casa? Chama Jesus para sentar na mesa com você. Você está chamando quem para sentar com você na mesa? Quem você está colocando para sentar com você na sua casa? Quem você está convidando para falar das suas encrencas que você tem na sua vida? Fala para mim. Quem você tem? Cuidado com onde você expõe as suas dificuldades. E para quem você expõe? Gideão expôs para a pessoa certa, para o anjo do Senhor, para a presença de Deus. Eu sou assim, eu sou pequeno, eu sou medroso, eu sou fraco, eu não sou ninguém, eu sou nada, Senhor. Ai de mim, viu, Senhor, eu vou morrer. E Deus falou assim: esse cara é valente. Já pensou isso? Já pensou, Pedro? Você falou tudo, você falou que você não é um dado. Eu estava quase ficando com dó dele. Aí Deus olha para ele e fala assim: homem valente, vai nessa tua força. Incrível! Como que Deus faz? Deus está falando para você nessa noite. Talvez você está sentindo como um Gideão, esse cara aí todo arregaçado, arrebentado, fraco, que não consegue nada, não conquistou nada na vida. Deus está falando assim: ah, mulher valente. Ah, homem, jovem valente, você veio aqui nessa noite. E Deus convida-nos para arrumar a casa, para fazer concertos. Segundo ponto de pessoas que Deus usa: aprende a confiar em Deus. Confiar em Deus é entregar a Ele o nosso futuro. O Senhor está contigo, homem valente, versículo 12. Porque Deus não nos chama pelo que somos, mas pelo que Ele fará em nós. Eita glória! Deus não chama você pelo que você tem, pelo que você é, mas por aquilo que Ele vai fazer na sua vida. Nesse momento aqui, antes ele era nada. Mas quando Deus fala assim: você é valente, porque Deus fala assim: eu sei o que eu vou fazer na sua vida. Coloca essa frase lá no seu status lá, em vez de você colocar lá o Palmeiras. Coloca lá essa frase. Sabia? Coloca lá. Estampa para todo mundo. O Senhor não chama você pelo que você é, pelo que você tem, mas pelo aquilo que Ele vai fazer na sua vida. O nosso futuro está seguro nas mãos do Senhor. Glória a Deus. Terceiro ponto. Confiar em Deus é crer na sua presença e na sua paz. No versículo 23, ele diz: paz seja contigo e não temas. Ei, Deus quer pessoas, usar pessoas fracas, sim, mas que confia e crê que a presença do Senhor traz paz, traz alegria, traz ânimo, traz vida, porque o Senhor, Ele é a própria vida, o Senhor é a nossa paz, aleluia! O Senhor é a nossa providência, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio à tribulação, Gideão encontrou a presença e a paz de Deus, que excede todo entendimento. Quando os serasas da vida estiver te ligando, quando a energia estiver cobrando, quando o Dai estiver batendo palma para cortar sua água, quando os credores começarem a buscar você, quando acaba o gás, quando acaba o arroz, o leite, quando a notícia de doença, quando a notícia de morte, quando está tudo sombrio, quando tudo está fora do lugar, segundo os nossos olhos, o Senhor diz: eu sou a paz. Eu deixo a minha paz. Ter paz no Senhor não é quando está tudo bom. Ter paz no Senhor é quando está tudo virado de ponta cabeça. Mas eu sei quem tenho crido. Salmos 4, se eu não me engano, diz: eu deito e logo pego no sono, porque o Senhor está comigo. Eu tenho paz para dormir mesmo tudo ruim. O Senhor se apresenta e diz assim: a paz seja contigo e não temas. Você não precisa da minha palavra. Você não precisa da palavra de um líder. Você precisa somente dessa palavra do Senhor dizendo: não temas. Eu sou a paz e que estou contigo. Ele é a paz. Ele é a paz. Quando a consagração e santificação, o fogo de Deus consome o altar. Tendo sido justificado pela fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Romanos 5:1. Romanos 5:1 diz que, tendo justificado pela fé, temos paz com Deus. Quem nos justifica é o Senhor. Ah, pastor, mas o senhor é pecador. Sim. Ah, mas o irmão é pecador. É verdade. Mas eu tenho alguém que me fez ser santo, não porque é as minhas obras, mas a justiça em Cristo Jesus. Eu sou justificado pela fé em Cristo Jesus. É Ele quem me justifica. Quando Deus olha, Ele não olha para o Cícero, Ele não olha para o João, Ele não olha para Maria, Ele olha para Jesus e vê santidade em Jesus, Ele olha para Jesus e vê salvação em Jesus, Ele não olha para o meu pecado e para o seu, Ele olha para o sacrifício de Jesus na cruz. Eu sou justificado por Cristo. Não é pelos meus atos. Não é pelo que eu fiz ou deixei de fazer. Ou não é. É porque eu creio que Jesus é o Senhor da minha vida. É porque um dia eu confessei que Jesus é o Senhor da minha vida. Ele é o dono da minha vida. E Romanos 8:1 diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu tenho paz. Eu tenho paz. Deus quer te usar, querido, nos tempos difíceis. Vivemos dias de lutas espirituais e batalhas intensas. Os medianitas modernos tentam ameaçar o povo de Deus, mas o Senhor se levanta homens e mulheres comuns que, pelo arrependimento e pelo clamor, transforma perseguição em vitória. Aleluia! Talvez você que ouve essa mensagem e esteja atravessando um tempo sombrio na sua vida, na sua casa ou na sua família. Talvez até hoje a sua história tenha sido marcada por medo, incerteza e escuridão. Mas hoje o Senhor te faz um convite. Quero chamar o Ministério do Louvor aqui. Hoje o Senhor tem um chamado para você. Um chamado para que você abra o seu coração e aceite Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Hoje tem um chamado na sua vida. Creia no poder soberano do Senhor, porque a salvação é dele. A salvação dele é completa, perfeita e alcança todas as áreas das nossas vidas. Fique em pé nessa noite. Hudson Taylor afirmou essa frase: Deus usa homens e mulheres que são fracos o suficiente para depender somente dele. Presta atenção nessa frase. Deus usa homens e mulheres que são fracos o suficiente para depender somente dele. Deus quer usar você nessa noite. Deus quer usar você nesses dias. Deus quer usar você enquanto você viver. Feche os seus olhos. Deus tem um chamado para você. Deus chama você para cuidar de todas as áreas na sua vida. Eu não sei quais têm sido as tribulações, as lutas que você tem enfrentado. Mas eu sei que nessa noite Deus se apresentou para você como Deus de paz. Feche seus olhos, comece a falar com Deus no seu lugar. Hoje é noite de milagre, de cura, de restauração. Chama a presença do Espírito Santo. Quem tem dons espirituais aí, comece a falar em língua. Quem tem dom de visão, de cura, comece a profetizar, a curar.
Santo Espírito.
Oh,
venha aquecer os corações.
Deixa o Espírito Santo aquecer o seu coração.